Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: qual a origem da Igreja Católica? A Igreja Católica Romana declara que sua origem é a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo em aproximadamente 30 d.C. A Igreja Católica proclama a si própria como a Igreja pela qual Jesus Cristo morreu, a Igreja que foi estabelecida e constituída pelos apóstolos. É esta a verdadeira origem da Igreja Católica? Pelo contrário, mesmo uma leitura superficial no Novo Testamento irá revelar que a Igreja Católica não tem sua origem nos ensinamentos de Jesus ou de seus apóstolos. No Novo Testamento, não há menção à ascensão de Maria ou Maria como corredentora e mediadora, petição por parte dos santos do céu pelas orações, sucessão apostólica, as ordenanças da Igreja funcionando como sacramentos, o batismo de bebês, a confissão de pecados a um sacerdote, o purgatório, as indulgências ou a autoridade igual da tradição da Igreja e da Escritura. Portanto, se a origem da Igreja Católica não está nos ensinamentos de Jesus Cristo e seus apóstolos, como registrado no Novo Testamento, qual a verdadeira origem da Igreja Católica? Pelos primeiros 280 anos da história cristã, o cristianismo foi banido pelo Império Romano e os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Isso mudou depois da conversão do imperador romano Constantino. Constantino legalizou o cristianismo pelo Edito de Milão, em 313 d.C. Mais tarde, em 325 d.C., Constantino conclamou o Concílio de Nicéia em uma tentativa de unificar o cristianismo. Constantino imaginou o cristianismo como uma religião que poderia unir o Império Romano, que naquela altura começava a se fragmentar e a se dividir. Mesmo que isso aparente ser um desenvolvimento positivo para a Igreja Cristã, os resultados foram tudo menos positivos. Logo, Constantino se recusou a abraçar de forma completa a fé cristã, mas continuou com muitos dos seus credos pagãos e práticas. Então, a Igreja Cristã que Constantino promoveu foi uma mistura de verdadeiro cristianismo e paganismo romano. Constantino achou que o Império Romano, sendo tão grande, vasto e diverso, nem todos concordariam em abandonar seus credos religiosos e abraçar o cristianismo. Então, Constantino permitiu e mesmo promoveu a cristianização de crenças pagãs. Crenças completamente pagãs e totalmente não bíblicas ganharam nova definição cristã. Seguem-se alguns claros exemplos disso. 1. O culto a Ísis, deusa mãe do Egito, e esta religião foram absorvidas no cristianismo, substituindo Ísis por Maria. Muitos dos títulos que eram usados por Ísis, como Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Teótocos, a que carregou a Deus, foram ligados a Maria. A Maria foi dado um papel exaltado na fé cristã, muito além do que a Bíblia a ela atribui, com o fim de atrair os adoradores de Ísis para uma fé que, de outra forma, não abraçariam. Na verdade, muitos templos a Ísis foram convertidos em templos dedicados a Maria. A primeira indicação clara da Mariologia Católica ocorre nos escritos de Origem, que viveu em Alexandria, Egito, que por acaso era o lugar principal da adoração a Ísis. 2. O mitraísmo foi uma religião no Império Romano do 1º ao 5º século d.C. Foi muito popular entre os romanos, em particular entre os soldados romanos, e foi possivelmente a religião de vários imperadores romanos. Mesmo que jamais tenha sido dado ao mitraísmo um status oficial no Império Romano, foi de fato a religião oficial até que Constantino e imperadores romanos que o sucederam substituíram o mitraísmo pelo cristianismo. Uma das principais características do mitraísmo era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitras, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro, e quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial. Teofagia, comer o próprio Deus. O mitraísmo também possuía 7 sacramentos, o que faz com que as semelhanças entre o mitraísmo e o cristianismo romano sejam tão numerosas que não as podemos ignorar. Constantino e seus sucessores encontraram um substituto fácil para a refeição sacrificial do mitraísmo, no conceito da ceia do Senhor, comunhão cristã. Infelizmente, alguns cristãos primitivos já haviam ligado o misticismo à ceia do Senhor, rejeitando o conceito bíblico de que uma simples e adorativa rememoração da morte e sangue derramado de Cristo. A romanização da ceia do Senhor completou a transição para a consumação sacrificial de Jesus Cristo, agora conhecida como a Missa Católica Eucaristia. A maioria dos imperadores romanos e cidadãos era enoteísta. Um enoteísta é alguém que crê na existência de muitos deuses, mas dá atenção especial a um deus em particular, ou considera um deus em particular como supremo e acima dos outros deuses. Por exemplo, o deus romano Júpiter era supremo acima do panteão romano de deuses. Os marinheiros romanos eram frequentemente adoradores de Netuno, o deus dos oceanos. Quando a Igreja Católica absorveu o paganismo romano, ela simplesmente substituiu o panteão de deuses pelos santos. Assim como no panteão romano de deuses, havia um deus de amor, um deus de paz, um deus de guerra, um deus de força, um deus de sabedoria, etc. Da mesma forma, na Igreja Católica havia um santo responsável por cada uma dessas coisas e muitas outras categorias. Assim como muitas cidades romanas tinham um deus específico para ela, também a Igreja Católica providenciou santos padroeiros para as cidades. 4. A supremacia do bispo romano, o papado, foi criada com o apoio de imperadores romanos. Com a cidade de Roma sendo o centro do governo para o Império Romano, e com os imperadores romanos vivendo em Roma, a cidade de Roma alcançou proeminência em todos os aspectos da vida. Constantino e seus sucessores deram apoio ao bispo de Roma como governante supremo da Igreja. Logicamente, é o melhor para a autoridade do Império Romano que o governo e Estado religioso sejam centralizados no mesmo lugar. Mesmo a maioria de outros bispos e cristãos resistindo à ideia da supremacia do bispo romano, o bispo romano ascendeu à supremacia por causa do poder e influência dos imperadores romanos. Quando houve a queda do Império Romano, os papas tomaram para si o título que anteriormente pertencia aos imperadores romanos, Máximo Pontífice. Muitos outros exemplos poderiam ser dados. Estes 4 devem ser suficientes para demonstrar a verdadeira origem da Igreja Católica. Logicamente, a Igreja Católica Romana nega a origem pagã de seus credos e práticas. A Igreja Católica disfarça suas crenças pagãs sob camadas de teologia complicada. A Igreja Católica desculpa e nega sua origem pagã sob a máscara da tradição da Igreja. Reconhecendo que muitas de suas crenças e práticas são, em essência, estranhas à Escritura, a Igreja Católica é forçada a negar a autoridade e suficiência da Escritura. A origem da Igreja Católica é a trágica mistura de cristianismo com religiões pagãs que o cercavam. Ao invés de proclamar o Evangelho e converter os pagãos, a Igreja Católica cristianizou as religiões pagãs e paganizou o cristianismo. Embaçando as diferenças e apagando as distorções, sim, a Igreja Católica se fez atraente às pessoas do Império Romano. O resultado foi que a Igreja Católica se tornou a religião suprema no mundo romano por séculos. Contudo, um outro resultado foi a mais dominante forma de apostasia cristã do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e da verdadeira proclamação da Palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4 declara: Porque virá tempo em que não suportarão uma sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.